a destruição pelo fogo no Pantanal, o aumento da fome e da insegurança alimentar nos lares brasileiros, o cartão vermelho ao programa Renda Brasil, as desigualdades na educação e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 18 de setembro de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma Com Essa, podcast que, aliás, completou 2 anos ontem. Hoje eu trago um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo agravamento da onda de incêndios no Pantanal. O número de focos registrados em 2020 já é o maior desde 1998, de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O fogo já destruiu mais de 15% da cobertura vegetal, o que equivale a toda a devastação dos últimos 6 anos. Os incêndios ameaçam reservas e os animais do bioma, entre eles espécies em risco de extinção, como as araras azuis e as onças pintadas. Aqui no Nexo, Natan Novelli Tu mostrou como a crise afeta a fauna da região. O texto dele está linkado na descrição do podcast de hoje, junto com os outros que eu citar aqui. Os governos do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul decretaram situação de emergência. Os ministérios do Meio Ambiente e da Defesa afirmaram ter enviado brigadistas e militares para atuar no combate ao fogo, que consome o Pantanal desde julho. Ambientalistas dizem que a resposta federal à crise foi tardia. Muitos animais estão sendo resgatados por grupos de voluntários na região, que agem com apoio de organizações não governamentais ou com valores arrecadados na internet. A Isabela Cruz, aqui no Nexo, contou como o poder público vem respondendo ao problema. Em meio à crise no Pantanal, a pressão internacional sobre a política ambiental do governo Bolsonaro aumentou. Embaixadores europeus enviaram uma carta ao governo alertando que o desmatamento pode prejudicar os interesses comerciais brasileiros no exterior. Hoje, sexta-feira, o primeiro-ministro da França, o Jean Castex, disse que o país deve se opor ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia por questões ambientais. Um estudo apontou que o desmatamento no Brasil e em outros países que fazem parte do bloco sul-americano pode se agravar se o acordo for firmado e a produção de carne por aqui aumentar em decorrência dele. Aqui mesmo no Durma, a gente mostrou como o meio ambiente é um ponto de pressão crescente no governo Bolsonaro. E também aqui no podcast a gente falou sobre como a insegurança alimentar voltou a crescer no Brasil, a partir de dados do IBGE coletados entre 2017 e 2018. Segundo a pesquisa do Instituto, quase 37% da população lidava naqueles anos com limitações na comida por causa da pobreza. É o que explica o André Martins, gerente da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE.
Então, observamos que dos 68,9 milhões de domicílios estimados para o período da pesquisa, 36,7% apresentaram algum grau de insegurança alimentar. Em termos de população, dos 207 milhões de habitantes estimados para o período, 85 milhões, cerca de 85 milhões, viviam em domicílios com algum grau de insegurança alimentar.
Essa alta em 2017 e 2018 reverte uma sequência de quedas que vinha sendo registrada desde 2004 e acontece por impacto da recessão econômica que tomou o Brasil entre 2014 e 2016. Bom, agora em 2020, a economia enfrenta um recuo histórico por causa da pandemia do novo coronavírus. E em meio à crise, o preço dos alimentos subiu. Essa é uma alta que pesa mais para o orçamento das famílias de baixa renda, que costumam consumir muito arroz, por exemplo. O arroz subiu 20% desde o início do ano. Dá para ver como ficou a inflação dele e de outros produtos num gráfico que a Caroline Souza e o Gabriel Zanlourense fizeram aqui no Nexo. Bom, programas sociais como Bolsa Família foram essenciais para reduzir a fome nessas últimas décadas. E na crise atual, o impacto só não está sendo maior pelo pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores informais em meio à pandemia. O benefício vai ser pago com valor reduzido até o fim do ano. Depois, o governo considerou criar um novo programa chamado Renda Brasil para substituir o Bolsa Família. Só que a ideia foi descartada pelo presidente Jair Bolsonaro essa semana. Isso aconteceu depois da equipe econômica cogitar tirar dinheiro de outros benefícios sociais ou congelar aposentadorias para pagar a nova empreitada.
Quem, porventura, vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final.
Você ouviu aí o presidente Jair Bolsonaro num vídeo que ele publicou nas redes sociais para dizer que o Renda Brasil não estava mais sendo considerado no atual mandato dele. O Marcelo Rubissec, aqui no Nexo, detalhou como foi a breve trajetória do programa. A decisão de encerrar esse projeto amplia o desgaste da equipe econômica de Paulo Guedes dentro do governo. Informações de bastidor apuradas pela imprensa apontam que o possível alvo do cartão vermelho do presidente é o secretário especial da Fazenda, Valdeiri Rodrigues, que confirmou publicamente a ideia de congelar pensões e aposentadorias para pagar o Renda Brasil. Se ele deixar a equipe de Guedes, essa seria a sexta baixa importante na área econômica desde o início do ano. As desigualdades brasileiras também ficaram em evidência nos resultados do Índice de Educação Básica de 2019. O Brasil só bateu a meta que tinha estipulado nos primeiros anos do ensino fundamental. A rede pública apresentou melhoras, mas continua com notas abaixo da particular. E o desempenho variou bastante entre os estados. Aqui também no Durma, a gente fez um panorama do que esses resultados revelam para o país. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, a gente volta com mais Durma com Essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Laila Moalen, fica aqui mais um Durma com Essa. Até mais.